Meus amados, nós vivemos dias de muitas chuvas. Um dos pontos de como igreja nos mobilizarmos para assistir parte da comunidade aqui, desse bairro afetada. Nós vimos tantas chuvas vindo em regiões e sobretudo sobre o nosso estado. Você ligava o noticiário, abria a internet, ia em site de notícias e sempre você via algo ligado à chuva, à enchente, à tempestade, tudo ligado à água, sim ou não? Agora, sabe, querido, eu creio que o mundo natural, tudo aquilo que acontece no mundo natural, eu creio que é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Assim como Deus tem mandado chuvas sobre a nossa terra, chuvas sobre o nosso estado, sobre essa região aqui do Brasil, eu tenho certeza também que espiritualmente Deus está mandando uma chuva para regar os nossos corações, esse estado e as nossas vidas. Eu acredito que tudo que acontece no natural é um reflexo do espiritual. Há palavras proféticas lançadas sobre a nossa nação, há palavras proféticas lançadas sobre esse estado. E eu creio que essas chuvas têm a ver com a chuva espiritual e com a chuva de avivamento que Deus vai fazer em Minas Gerais, em Pouso Alegre, na tua vida. Se você crê, aplauda Jesus porque Ele merece. Houve um grande pregador, conselheiro de muitos presidentes norte-americanos, Billy Graham, um homem de Deus, que ele falava que ele olhava para várias bandeiras das nações e ele estava num lugar que havia muita chuva, ele via muita chuva, mas ele olhava para uma bandeira específica e ele via ali muita chuva e ali era a bandeira do Brasil e ele falava assim, eu vejo muita chuva nessa nação. Mas é daí que virá o grande avivamento para todas as nações da terra. E eu tenho certeza que tudo aquilo que está acontecendo no mundo natural é apenas um retrato daquilo que Deus já está liberando no mundo espiritual. Se você crê, dá mais uma salva de palmas a Jesus. Desde que me entendo como gente, eu ouço dizer que Brasil é o país do avivamento, que estará exportando pastores, profetas, missionários. E, meu irmão, é comum, eu nunca viajei para o exterior, mas quando você viaja, você vê que sempre um brasileiro, ele encontra outro brasileiro. É muito fácil. E uma das principais marcas da nossa nação é a alegria, é a satisfação, é o sorriso. Chega num lugar e contagia, ele vai para outras nações e as pessoas olham e falam assim, ele é um brasileiro. Você vê, né, quando está tendo as Olimpíadas ou então a Copa do Mundo, em outras nações você sempre acha lá um grupo de brasileiro, o preto, o branco, o amarelo, o japonês, tudo ali, mas o brasileiro, cheio de amor, cheio de alegria. Porque eu tenho certeza que algo poderoso Deus ele vai fazer nessa nação. E eu tenho certeza que esse grande avivamento vai começar nesse estado, amém ou não? Há 20 anos atrás, esse estado ele exportava adoração, pregadores. E talvez a gente olhe para o cenário hoje e vê que tudo isso talvez tenha acabado. Mas eu não aceito esse decreto de morte. Eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E que Deus estará enviando uma grande onda de um grande avivamento sobre esse estado. Aplauda Jesus mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 5, versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, chega outra pessoa antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Meus amados, esse é um texto que certamente você já deve ter ouvido. O Senhor, ele entra ali em Jerusalém, ele vai àquela porta, a entrada chamada Porta das Ovelhas. Havia 12 portas em Jerusalém, cada porta com um nome. E essa era a Porta das Ovelhas. E ali, perto dessa Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda. E ali o texto diz que costumava ficar muitas pessoas doentes, inválidas, mancos, paralíticos. E aquelas pessoas aguardavam que as águas se movimentassem, porque havia ali um mito, havia ali uma história de que quando as águas eram movimentadas, que um anjo, um ser celestial movimentava aquelas águas, e que depois que aquelas águas fossem movimentadas, a pessoa que entrasse naquele tanque era curada de toda e qualquer enfermidade. Então, meu irmão, imagina 2000 anos atrás, sem a estrutura de saúde, sem uma estrutura de cuidado, pessoas doentes, e ali elas ficavam aguardando um milagre, como tinha aquele filme lá, Espera de um Milagre. Ele estava lá aguardando aquelas águas se moverem, aguardando aquelas águas serem agitadas para que então entrasse na água e fosse completamente curado. Sabe, querido, algo que você precisa entender é que, independente da tua realidade, se Jesus está contigo, você não precisa de uma fonte, você não precisa de um amuleto, você não precisa de um lugar. Se Jesus está contigo, Ele é a cura, Ele é aquele que te limpa, Ele é aquele que muda a tua realidade, Ele é aquele que muda a tua história. E o que a gente vive hoje são pessoas, assim como aqueles enfermos, indo para um tanque em busca de um milagre, indo num tanque esperando o culto vir, para aquele culto dar um agito no coração, para vir uma palavra poderosa, aquela palavra te arrepiar todo. Vim um homem de Deus girar no mistério, vim a irmã na unção da gilete cortando tudo, apontar o dedo para você e falar assim: "Eis que te digo", para que então o milagre aconteça na vida. E sabe, querido, algo que você precisa entender, não é que eu não acredite na unção da irmãzinha do coque, na unção do mistério. Meu irmão, eu sou um cara que, eu não sou pentecostal, eu sou pentapentecostal, de tão do fogo que eu sou, querido. Se tem um cara que gosta do manto, do redeté, do neguevias, sou eu. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Eu acredito que quando eu nasci, o médico não deu um tapinha no meu bumbum, meteu a mão na cabeça e soprou. Eu não chorei. Eu falei: "Hare canta na basurienda labas." É, querida, desse jeito. Dá uma salva de palmas a Jesus. Eu amo o manto. Eu amo a revelação. Mas Deus não se move apenas na revelação. Deus não se move apenas no manto. Muitas vezes Jesus está do teu lado, pronto para liberar o milagre na tua vida. E você olha para Jesus e está falando assim: eu estou aguardando as águas se moverem. Às vezes Jesus está aí do teu lado, querendo fazer um milagre na tua vida. E você está assim: agora não, eu estou esperando a unção vir, a revelação vir. E você aguardando a revelação, e o Pai da revelação, o Pai das luzes, a brilhante estrela da manhã, está do teu lado querendo falar: filho, levanta e anda. Não é de uma palavra que você precisa, mas é da minha presença. Às vezes a gente fica esperando um toque, fica mistificando. É atrás de amuleto gospel, para a tua fé explodir. E aquelas pessoas ficavam ali em volta daquele tanque, esperando um ser celestial mover aquelas águas. E Jesus, ele entra naquele cenário, ele descobre que aquele homem está há 38 anos sofrendo daquela enfermidade. E de repente, Jesus aparece do lado dele e fala assim: meu amigo, você quer ser curado? Se fosse você esperando uma bênção, o que você falava? Hã? Meu Deus do céu, ficaria quieto. Hã? Quem está solteiro e quer casar, levanta a mão. Se o anjo aparecesse para você e falasse assim: é hoje, o que você faria? Você que está desesperado para a tua casa, se o anjo chegasse agora e falasse assim: eu estou com a chave da tua casa, o que você faria? Pegava, dava um mortal para trás, sei lá o que você falava. Recebo, eita glória. Tem irmão que fala para o teu vizinho assim: tá ligado, bate uma palminha. Não é palminha, não é pegar a chave. Mas quando você, irmão, está ali do lado de alguém e fala assim: olha, essa é a palavra profética. E sabe, eu estava lendo um livro que falou comigo algo poderoso. Que muitas vezes a gente fica esperando a unção. E a unção você não espera, a unção você pega. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Meu irmão, eu não quero nem saber, se eu estou num culto e foi uma palavra profética lançada, eu levanto a minha mão e falo: eu recebo em nome de Jesus. Se é uma palavra profética que tem a ver com as minhas orações, com aquilo que eu preciso, eu falo: amém, eu recebo. Quantas palavras proféticas eu tenho anotado na minha Bíblia, em cadernos. Sabe por quê? Porque eu creio que quando eu estou num ambiente como esse, é um cenário profético, e a palavra, quando é liberada, ela tem um destino. Então, Deus, eu estou aqui, se essa palavra é para mim, eu recebo. Se você deseja a unção de Deus sobre a tua vida, se mova aí no teu lugar aplaudindo a Ele com todo o teu coração. Eu preciso me mover. Eu fico imaginando que às vezes Deus está ali pronto para liberar uma palavra profética, eu não quero nem saber, eu já levanto e falo: acerta em mim, Jesus. Essa palavra tem um alvo, eita, eu recebo. Né? Diz que estava um irmão tão assim, querendo receber tantas bênçãos, estava num culto daqueles profetas do manto, e diz que o profeta estava lá na hora do mistério, e liberando cura, e orando, e começou, olhou para o irmão assim, ó, que nem um Igor bonito, forte, e começou a profetizar, e começou a falar: olha, Deus está curando, Deus está libertando, olha, eu vejo Deus curando a tua vida, Ele está curando o teu útero. Mas passou, homem não tem útero, então recebe em nome de Jesus. O cara estava lá num desespero, liberando tanta coisa. Sabe, querido, eu não sei. Às vezes estava vendo o de trás. Mas sabe, cara, quando eu estou num cenário profético, num ambiente profético, eu me lanço para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, esse tanque era um tanque cheio de água. E água, ela simboliza vida. 70% da superfície do planeta Terra é banhado de água. O corpo humano tem 80% de água. Água, ela é o elemento vital para a vida. Água é o elemento vital para que haja saúde. E eu tenho certeza que toda essa chuva, ela tem um destino, ela tem um propósito e ela vai cumprir os planos do Senhor. Sabe, há pessoas que ficam procurando, como aquele paralítico, um ambiente para poder ter a sua vida transformada. E na verdade, deixa eu te falar a real, não é de um ambiente que você precisa para ter a vida transformada. O que você precisa para ter a tua vida transformada é se levantar e movimentar. Por isso o título dessa pregação é: Move as águas. Diga assim comigo: Move as águas. As águas precisam ser movidas na sua vida. O Senhor, Ele deseja mover a tua estrutura e o teu coração. Se você está aqui hoje, meu irmão, é porque você se moveu. Porque você veio atrás de um elemento vital, que não é da água da Igreja Bola de Neve, mas é da água da vida, da água que representa Jesus. Essa água vai saciar a tua vida. Assim como eu falei ontem para os irmãos, enquanto preparava os kits, falei, meu, a maior oportunidade que Deus nos deu, o elemento mais poderoso que Deus confiou nas nossas mãos nesse sábado, não foi arroz, feijão, não foi óleo, não foi essas cestas. Aquilo que de mais especial Deus colocou nas nossas mãos foi 41 cadastros. E não tem a ver com 41 pessoas, tem a ver com 41 famílias. A gente não saiu entregando alimento, mas as famílias vinham aqui para fazer o seu cadastro. Elas saíam sem o alimento, mas elas saíam abençoadas com uma oração. As pessoas entravam aqui para fazer um cadastro, talvez na expectativa de já sair com o alimento, e eles levavam uma oração. E agora, terça e quarta-feira, os irmãos vão se mobilizar para fazer a entrega. E eles falaram assim, eu falei assim, cara, você não vai entregar um alimento, uma cesta. Olha, eu estou aqui na tua casa, eu estou te entregando esse alimento, esse arroz, esse feijão, esse macarrão vai acabar, mas eu quero oferecer para você um alimento que jamais vai acabar, um alimento que mudou a minha vida. Eu posso orar por você? Você quer abrir a tua vida, a tua casa para receber Jesus? Sabe, querido, nós teremos o privilégio de estar em 41 portas falando assim, olha, Jesus está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai mudar a tua história, a tua família. Aplauda Jesus se você crê nisso, querido. Agora, algo que a gente precisa entender é que nós precisamos nos mover, nos levantar. Se você veio a esta casa, é porque você se moveu. É porque algo da parte de Deus você deseja. O texto fala que havia paralíticos, enfermos, cegos, pessoas que não conseguiam se locomover. E aí aquele que era um pouquinho mais forte, a hora que o anjo agitava, ele entrava. Ou se houvesse alguém para poder levá-lo e colocá-lo naquela água, ele era então completamente curado. Só que, meu irmão, independente de tanque ou não, eu sei que Deus deseja mover as águas dele sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu dizia assim bem alto: move as águas. O texto fala, meu irmão, que aquela era a porta das ovelhas. 5 entradas ali naquele tanque, 5 alpendres, 5 portas. E cara, algo que você precisa entender é que Deus deseja mover as águas. E quando eu olhei para esse texto, eu vi que Deus, Jesus, estava querendo se mover na vida daquele homem. E eu vi 5 erros que esse homem cometeu. Jesus estava ali do lado querendo mover as águas, e aquele homem cometeu 5 erros, que estava ali do lado do verdadeiro anjo, do lado daquele que queria mover, não aquelas águas, mas mover aquela vida. E aquele homem, ele cometeu 5 erros, que muitas vezes nós cometemos. Muitas vezes Deus está louco para agitar as águas na tua vida, e você acaba falhando, errando. O primeiro erro que eu vejo, ele tem a ver com o pecado. No versículo 14, lá na frente, nós não lemos, mas depois você lê o capítulo, o versículo 14, diz assim: mais tarde Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo não lhe aconteça. Talvez aquele homem, eu não sei o texto, mas talvez aquele homem, ele estava ali naquela condição de enfermo, talvez por causa de um pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Muitas vezes nós sofremos em nossas vidas por conta do nosso pecado, por conta dos nossos erros. Sabe, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes, meu irmão, nós estamos com a nossa vida amarga, a nossa vida sofrida, a nossa vida em morte. Sabe por quê? Porque há pecado em nossos corações. Pecado, o que é, pastor, pecado? Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Pecado tem a ver com roubar, matar, mentir, enganar, egoísmo, inveja, ciúme, fofoca, cobiça, malícia, perversão sexual, sexo fora do casamento, adultério, fofoca, bebedice, vícios. Sabe, cara? Falta de domínio próprio, ódio, vingança. E muitas vezes a nossa vida está paralisada por causa de pecado dentro dos nossos corações. Falta de perdão, falta de liberar perdão, falta de amar o nosso próximo. Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: que nós devemos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Muitas vezes a nossa vida está paralisada porque há pecado dentro dos nossos corações. Às vezes eu estou conversando com alguém, as pessoas marcam um aconselhamento, e eu estou vendo, e minha vida, isso, aquilo, outro. E eu, meu irmão, eu vou ouvindo. Mas daqui a pouco Deus mostra uma área. E depois que a pessoa fala, eu falo assim: e isso aqui? Como é que está essa área? Como é que está essa parte? O pecado, meu amigo, ele abre uma brecha para que a tua vida seja destruída. O pecado, ele vai sendo acumulado, gerado no teu coração, e muitas vezes não é um pecado, mas um abismo gera outro abismo. Talvez você teve a tua vida completamente destruída, como há muitos, porque simplesmente deu o primeiro pega, tomou o primeiro gole, tomou o primeiro porre, deu o primeiro tiro, apertou, coxou o primeiro beck, e daqui a pouco teve a sua vida destruída. Porque um pecado, um abismo chama outro abismo. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá Deus. E muitas vezes a água não está se movendo na tua vida porque há pecados. Pastor, eu estou há 10 anos na igreja. Eu não quero saber quantos anos você está na igreja. Eu quero saber se na tua vida as águas do Senhor têm se movido. Eu não quero saber se você é 15 anos batizado. Eu quero saber se o rio de Deus tem corrido na tua vida. Porque, meu irmão, às vezes você chegou na igreja ontem, mas o rio de Deus está fluindo na tua vida. Porque Deus, meu irmão, ele não olha para a tua data de nascimento espiritual. Ai, pastor, porque olha aqui minha carteirinha de membro, 1700 e... Que isso, ô Matusalém? Você acha que Deus está olhando para isso? Ele quer olhar para o teu coração, para saber se o rio dele tem fluído na tua vida. Porque se o rio não fluir, cara, a tua vida será completamente destruída, vazia, sem vida. E, cara, quando o rio de Deus flui, tudo transforma. Eu não estou falando, cara, que você vai chegar aqui para a igreja e vai abandonar os seus pecados de uma hora para outra. Porque eu estou até hoje abandonando os meus. Ou você acha que eu estou aqui para pagar de santo, para rotar santidade para a tua vida e para falar: olha, eu sou o santo, santo, santo. Não, meu irmão, eu falho, eu fico nervoso, eu esqueço, eu grito. Cara, sou carne e osso, muito mais carne do que osso. Mas, irmão, algo que você precisa entender é que eu preciso entrar no processo, deixar Deus trabalhar na minha vida. Aquele homem, ele havia sido curado por Jesus. Se você ler o texto, Jesus fala para aquele homem: olha, você não precisa descer nessa água. Levanta, pega a tua cama e anda. E depois de tanta desculpa, depois de tanta coisa, o cara pega a caminha dele e sai andando. E depois Jesus encontra ele e fala assim: olha, vá e não peques mais. Há muitas pessoas que chegam para Jesus, são libertas, têm a sua vida transformada, mas depois, querido, em vez de vai não peques mais, sexta-feira eu vou na sessão do desencapetamento, mas no sábado tá chão. Sexta-feira tá na sessão do desencapetamento, mas no sabadão tá no sertanejo sofrência. Mas no domingo tá bêbado de tanto que chapou a lata depois do almoço. Tá lá já com depressão de tanto que bebeu. Mas na sexta-feira, não, preciso dar uma aliviada. Vem aqui, ó, quem tá aqui, sai tudo, querido. Sai. Não sai por causa da igreja. Sai porque é um nome que liberta todas as coisas, que é o nome de Jesus. Mas, cara, do que adianta sair e no outro dia você abrir a porta para que Satanás entre de novo? Ele vai embora. Mas se ele encontra a casa vazia, ele volta 7 vezes pior e destrói a tua vida. Então, Jesus, ele fala para aquele cara, olha, vá e não peques mais, você foi curado, a tua vida foi transformada. Mas olha, vê se não peca. Vê se você tem um coração grato, vê se você viva uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. Há muitas pessoas que querem que as águas se movam nas suas vidas. Ah, pastor, ai, eu estou pedindo para Deus mover as águas. Não adianta as águas mover enquanto você não remover o pecado do teu coração. Enquanto você não remover o adultério do teu coração. Enquanto você não remover a idolatria do teu coração. Enquanto você não remover o orgulho do teu coração, as águas não vão se mover. E se você deseja um grande avivamento, uma vida avivada só vem quando há espaço para Deus agir na tua vida, quando você abandona os pecados. O segundo erro, talvez, que eu vejo ali na vida desse homem, é a comparação. Diga assim comigo, comparação. Nós vivemos, querido, num tempo de comparação. As pessoas abrem o Instagram e se comparam. Abrem o Facebook e se compara. Olha para a esposa do outro e se compara. Olha para o marido da outra e se compara. Olha para a roupa de um do outro e se compara. O versículo 3 diz assim que ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Eu fico imaginando que aquele paralítico há 38 anos, ele ficava comparando a sua vida com as outras pessoas. Talvez o anjo moveu as águas num dia, ele falou, sabe por que eu não fui curado? Porque eu não ando. Se fosse só o problema no meu braço, eu ia correndo lá e me jogava. Se eu fosse só cego, mesmo assim eu sabia que alguém estava chegando, eu ia lá com a minha varetinha, pulava lá e eu ia ser curado. E muitas vezes você comete um erro e as águas do Senhor não são movidas, não movem na sua vida, porque você fica comparando a tua vida com a vida de outras pessoas. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ai, eu estou na igreja e ninguém falou comigo. Ai, olha só, a minha vida está assim, assim. Olha, eu vou ficar prostrado, desanimado. Às vezes a tua vida não anda, sabe por quê? Você fica paralisado porque você fica comparando a tua vida com a vida de outras pessoas. Não, mas também, olha só, aquele fulano. Nossa, aquele irmão ali é mais íntimo do pastor. Ai, aquela irmã ali tem oportunidade na igreja. Todo domingo ela tem oportunidade. Você também quer ver oportunidade? Vem aí na sexta-feira ajudar aí na zeladoria. Grande oportunidade. Ai, não, aquele irmão, ele tem a oportunidade. Ai, a minha vida é assim, desgraçada, porque o meu irmão é mais inteligente. Porque o meu pai, a minha mãe, eles gostam mais da minha irmã, mas de fulano e de ciclano. Às vezes, cara, a tua vida está paralisada porque você vive uma comparação. Nossa, se eu tivesse um marido que nem esse, a minha vida também seria outra coisa. A verdade, querido, querida, não é de um marido desse que você precisa, é do teu marido. Só que você precisa parar de comparar e saber que Deus, ele não te dá nada de igual de ninguém. Ele te dá aquilo que você precisa. Se Deus, ele colocou esse homem na tua vida, essa mulher na tua vida, é isso que Deus tem para você. Então, para de querer ficar comparando. Ah, mas se eu tivesse o trabalho dele, se eu tivesse a oportunidade dele, se eu tivesse o começo como dessa pessoa, olha, se eu tivesse filhos como ele tem, aí a minha vida ia ser diferente. A minha vida é assim, paralisada, como um paralítico. Por quê? Porque a vida dos outros é melhor do que a minha, por isso que eu sou desanimado. Sabe, querido, Deus, o que interessa para Deus não é o que você faz. O que interessa para Deus é quem você é. E você é filho e filha dele. E Deus, ele não tem filho preferido. Você é o filho e a filha de Deus. Aplauda Jesus se você crê nisso. Ah, não, eu sou filho... Irmão, a palavra do Senhor diz que Deus, ele nos chama de mais do que vencedor. Talvez hoje a tua vida pode não estar numa situação tão confortável, mas o melhor de Deus para a tua vida ainda vai chegar. Deus, ele não te compara com ninguém. Cada pessoa tem um jeito. O mais difícil da igreja, de fazer uma igreja funcionar, irmão, sabe o que que é? Lidar com os tipos de pessoas. Um é diferente do outro. E aí junta uma pessoa diferente da outra. Enferma, ferida, machucada, com uma escolaridade, com uma educação, com diversos problemas familiares. E aí junta tudo na igreja. E aí acha que Deus, ele tem que te tratar que nem o teu papai te tratou, que nem a tua mamãe te tratou. Deus, ele trata cada filho de um jeito, de uma maneira. Deus, ele não tem filhos preferido. Cada um tem uma identidade, cada um tem uma personalidade. Cada um é diferente um do outro. Cada um tem talentos, amém ou não? Eu tô sonhando nesse ano fazer um dia aqui a noite do talento. Porque pelo menos um talento Deus colocou na tua vida. Amém ou não? Qual que é seu talento, pastor? Meu talento é fazer embaixadinha. Vem aqui, faz teu talento aí, vamos contar. Pá, vamos ver. É o teu talento, irmão, eu não faço duas. Não tenho esse talento. Talvez o teu talento, meu irmão, é cantar, então canta aí. Talvez o teu talento é dançar, então dança para Jesus. Mas cada um tem um talento. A única coisa que eu posso falar para você, meu irmão, é que o talento que Deus entregou para você, você não pode deixar morrer. Você precisa usar o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Dá uma salva de palmas a Jesus se você crê nisso. Há um talento. Você é diferente dos outros. Você não tem que ficar se comparando com o irmão A, B, C ou D. A única pessoa que você tem que se comparar é com Jesus. Ele é o teu modelo, ele é a nossa referência. Você tem que se comparar com Jesus e fazer o seu melhor para se tornar como Jesus. Você não tem que olhar para fulano e ciclano, porque talvez o irmão vai te frustrar. Talvez o irmão ali vai te decepcionar. Vai falar aquilo que você não gostaria de ouvir. Mas para de se comparar, porque muitas vezes a comparação impossibilita o mover das águas na tua vida. Se eu ficasse olhando para a minha vida, meu irmão, e ficasse me comparando, eu nunca estaria aqui. Se eu olhasse para a minha vida e fosse ficar me comparando, eu nunca teria chegado no lugar onde eu cheguei. Pensa num cara burro. Eis-me aqui. Meu irmão, na adolescência, eu fazia essas provas para entrar nesse curso técnico aí. Cara, sabe em quantos eu passei? Sabe em quantos eu passei? Nenhum. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ué. Eu tive uma, Marcelinho, que eu fui fazer um teste, o sonho do meu pai, que eu entrasse na Cosipa. Um beijo, mãe, um beijo, pai, tá aí. E ali tinha o Senai para fazer o curso de aprendizagem industrial. E aí você tinha lá, caiu, eu tava na sexta série, Rodolfinho, caía a matéria da sexta, da quinta, não, tava na sétima, da sétima série, tinha que ir lá fazer a prova, porque aí você ia aprender uma profissão, ganhar da empresa que meu pai trabalhava para fazer uma profissão, e terminaria e já estaria empregado. Ó, oh, que top! Meu pai passou, foi 27 anos trabalhando na mesma empresa. Então, falou assim, agora é a vez do meu filho. fui fazer a primeira, empatei. Senhor Rafael, o critério de desempate é que o mais novo entre, o mais velho entre e o mais novo fique de fora, é desclassificado. Porque aí ano que vem, o mais novo tem a oportunidade de fazer novamente e o mais velho ele já não vai ter mais idade para poder fazer. Tudo bem? Tudo? O pai, empatei, pai. Não falei que ia repetir, né? Empatei, pô. Empatei. Na trave, quase entrei. No outro ano vou fazer. Passei. Aí na hora de fazer o psicotécnico lá, mano, a mulher me chama aí e fala assim: Rafael, você pode vir aqui outro dia para refazer o teste? A gente não entendeu nada do que teu desenho tava querendo dizer aqui. Eu falei: mano, eu não sei desenhar nada, mano. Aí depois você vai fazer. Aí, cara, minha casinha é aquela de pauzinho. O meu boneco é uma bolinha, um pauzinho, o pauzinho da mão e o pezinho, o pauzinho do pé. Eu olho minha filha e falo: cara, esse lado artístico é da tua mãe, porque eu não tenho nada disso. Esses dias nasceu uns gatinhos lá em casa. Se você quiser uma doação, procura a Laura. Ela tá doando 2 gatinhos, ó, agora. Levando agora, você ainda ganha pacote de 1 quilo para 1 mês de ração. Ó, que benção. E a Laura falou assim: papai, preciso fazer recados. Pegou uns papelzinhos lá em casa, desenhou os gatos, escreveu 2 gatos na chácara União. E daqui a pouco ela: pai, eu vou colar os cartazes. Sumiu, meu irmão. Deu a volta no quarteirão com o André pendurando na cerca os cartazes dos gatos dela. Vários cartazes. Eu falei: meu Deus, cadê minha filha? Cadê minha filha? Tá lá. Publicitária, nata, desenhou, colocou e tá ali. Mas eu não passei. Depois fui fazer a escola técnica de, pô, já trabalhava com computação, com informática. Manjava, mexia desde os 14 anos. Falei: mano, de boa. Fui lá e tomei pau. Não entrei, fiz de novo, não entrei de novo. Falava: meu Deus do céu. Cara, não é possível. Aí, entrei na faculdade, falou: agora minha vida mudou, aprendi história do Brasil na faculdade, irmão. Português na faculdade. Porque eu baguncei o colegial inteiro, o ensino médio inteiro, fundamental inteiro. E aí cheguei para fazer as aulas, meu irmão, um concurso público, prefeitura de Itanhaém. Vou olhar perguntas específicas da minha faculdade, gabaritei, irmão. 22 perguntas, acertei 21. Português, 10, acertei 4. Matemática, 5, acertei 1. Falei: mano, não é possível. O que que o senhor tem para minha vida? E eu entendi que muitas vezes eu estava querendo me comparar e funcionar no modelo que era para outras pessoas. Se eu tivesse entrado numa indústria, trabalhando numa indústria, eu estava com a minha vida infeliz. Se eu estivesse trabalhando atrás de um balcão, sem sair, sem olhar para as pessoas, eu estava com a minha vida completamente infeliz. Se eu estivesse trabalhando atrás de uma tela de computador 8 horas por dia, isso iria paralisar minha vida. Por quê? Às vezes a gente fica se comparando com os outros. Mas olha só, querido, aquilo que Deus faz é muito mais abundante, melhor do que tudo aquilo que já pedimos ou pensamos. Deus é um Deus que transforma as nossas vidas. Então não se compare a ninguém. Aplauda Jesus porque Ele é digno. Às vezes a gente fica ali se comparando. Para de se comparar. Para de falar: meu, não, eu não dou em nada. Um outro erro desse homem, e que muitas vezes nós temos nas nossas vidas, é ficarmos com a nossa vida na inércia. O versículo 4 diz assim: que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer enfermidade. Esse homem, ele estava há 38 anos no mesmo lugar, paralisado, inerte, sem fazer nada. O que é, pastor, paralisia? A paralisia, meu irmão, é a perda da capacidade de movimentos. Você não consegue movimentar parte do teu corpo. E há vários tipos de paralisia. Existe a paralisia física. Talvez você quebrou um braço, uma perna, precisou ficar engessado. E depois você teve dificuldade de retomar os movimentos, precisou fazer sessão e sessão de fisioterapia. Sofreu um acidente, 3 cirurgias numa mesma perna, uma haste no fêmur. Meu irmão, até hoje uma perna minha é mais forte que a outra, mais grossa, de tanta fisioterapia que eu fiz. Por quê? Porque ela ficou ali paralisada, imóvel. Mas existem vários tipos de paralisia: física, emocional, mental. Paralisia de sonhos, paralisia de trabalho, paralisia ministerial. Sabe, cara, algo que você precisa entender é se levantar. Tem pessoas que não conseguem se achegar a Deus porque está com a sua vida paralisada. É por isso que Jesus, ele aparece para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? E a pergunta dele, a resposta dele foi: eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. E muitas vezes Deus está querendo te tirar dessa inércia, dessa paralisia, mas você está falando assim: eu não tenho ninguém para me levar, para me movimentar. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para avançar. Deus está falando para você: se você quer que as águas se movem na sua vida, sai dessa vida de inércia, se levanta e se movimenta, Jesus. Você quer ser curado? Sim, eu quero ser curado. Aonde que é? Como que eu faço? Eu quero é agora. O cara está doente, enfermo. Já viu aqueles vídeos do Facebook, YouTube, pergunta idiota? O carro do pneu fura lá e o cara pergunta assim: e aí, tá, furou o pneu? Não, ele cansou. O carro quebrou? Não, ele está bebendo água. Pergunta idiota. Jesus, ele chega do lado daquele homem e faz uma pergunta idiota, porque Jesus sabia a sua situação, porque Jesus sabia que naquele tanque havia apenas pessoas enfermas. Jesus chega e faz uma pergunta que o cara só tinha que responder: sim, eu quero. Mas ele fala assim: eu não tenho ninguém para me levar. Ele estava numa vida de inércia. Talvez, meu irmão, você está clamando, pedindo para Deus, para você se movimentar, para Ele tirar dessa vida de inércia, mas você está paralisado no mesmo lugar. Deus está falando para você: se levanta, age, sai dessa vida de inércia. Há pessoas que estão há anos no mesmo estado, há anos do mesmo jeito, há anos na mesma posição sem fazer nada, há anos a tua vida do mesmo jeito. Vem numa igreja, sai da igreja, volta para outra igreja, continua do mesmo jeito. Vem no culto de domingo, sai do culto de domingo, vai para o culto de domingo, volta para o culto, e a tua vida continua do mesmo jeito. Talvez a tua vida está paralisada, talvez a tua vida está numa inércia. Sabe, querido, enquanto a tua vida estiver numa inércia, as águas do Senhor não vão se mover no teu coração. O que é uma vida de inércia? Eu não quero saber da tua vida de culto a culto aqui na igreja. Eu quero saber se um altar de adoração tem sido erguido na tua casa. Eu quero saber se você está movimentando as águas do clamor lá na tua casa. Porque ser crente com a roupa bonitinha, falar em língua, chorar aqui na igreja, é fácil. Difícil é construir um altar de adoração lá na tua casa. Você quer que as águas do Senhor se movem na tua vida? E você espera o domingo para oferecer o teu culto, para receber uma palavra? Deixa eu te falar, querido, você não vem para o culto para dar nada para Deus. Ou melhor, você não vem no culto para receber nada de Deus. O culto, ele é apenas um resumo daquilo que você fez a semana inteira na tua casa. Senhor, eu te busquei, eu pedi, eu clamei. Agora eu vou para a igreja para te adorar. Eu vou na igreja para te oferecer o meu louvor, o meu clamor, a minha entrega, a minha adoração. Eu venho aqui nessa igreja porque, Senhor, tudo aquilo eu já fiz na minha casa, mas agora eu quero mover as águas em unidade, em comunhão com os meus irmãos, porque no meio da comunhão o Senhor ordena a bênção. Agora, às vezes, a tua vida está numa inércia, nada acontece. Por quê? Porque eu não estou vivendo uma vida de paralisia. Uma outra coisa que aquele homem cometeu, e muitas vezes as águas do Senhor não movem as nossas vidas, é porque nós temos o conformismo. Existem pessoas que fazem as coisas mudar. Existem pessoas que fazem a diferença. Existem pessoas que deixam as suas marcas. Existem pessoas que escrevem história. Existem pessoas que não aceitam a circunstância. Meu irmão, a tua vida pode estar um caos, mas você pode se conformar com essa situação ou ficar inconformado com essa situação. A tua cidade pode estar um caos, entrando água na casa de Deus e o mundo. Você pode se conformar ou você pode se inconformar. Normalmente as pessoas de sucesso são pessoas que se inconformaram por alguma situação. Você tem um iPhone aí, levanta ele aí bem alto aí, seu celular. O que foi, cara? Steve Jobs ficou louco, se inconformou, porque a única forma de interagir com o computador era com o teclado. Então criou o mouse, criou a interface para você poder mexer com o mouse. Hoje aqui, ó, luz elétrica, não é mais incandescente, né? Fluorescente. Mas Thomas Edison falou: meu, só tem água, só tem luz na lamparina. O cara ficou inconformado e resolveu criar a luz a partir da energia elétrica. Pessoas inconformadas mudam uma história. Enquanto você sair aí pra rua e ver alguém passando necessidade, um drogado, um bêbado, isso não trocar o teu coração, cara, é porque você já se conformou. E Deus, ele não vai fazer nada na vida de quem se conforma. Deus, ele só faz algo na vida de uma pessoa que é inconformada. Se você é um inconformado, aplauda Jesus, porque ele é digno. Eu lembro até hoje quando nós viemos aqui, ó, 27, eu acho, de dezembro de 2013. Dá uma olhada nessa cidade. Paramos ali no hotel, ali perto da Vicente Simões. Vicente Simões, é. Ficamos ali hospedados, era o que dava pra gente pagar, né? Pérez Hotel. Aleluia, Jesus. Tava lá, hã? Não, tava novinho, da hora, aleluia. E a gente saiu. Eu falei: Deus, o que eu tô fazendo nessa cidade? O que eu tô fazendo aqui? E a hora que a gente foi sair pra atravessar a rua, eu vi dois malucos atrás do carro cheirando cocaína. E aquilo, querido, aquilo me deixou inconformado. Depois eu fui lá na praça comer um dogão do amiguinho, e eu vi lá um monte de adolescente entornando latão na cachaça. E sabe o que isso fez comigo? Ah, não, é tudo jovem, tem que curtir, não. Isso trouxe um inconformismo. Fiquei inconformado. Falei para a Lene: vamos orar, vamos dar a volta aqui nessa praça, vamos fincar aqui profeticamente uma estaca, porque eu não sei o que a gente está fazendo aqui, mas Deus vai estabelecer uma igreja neste lugar. Lá atrás da praça, lá oramos, lá fincamos espiritualmente uma estaca lá, e sabe o que aconteceu? Hoje, 7 para 8 anos depois, você está aqui, sabe por quê? Porque alguém não se conformou com aquela situação. Aplauda Jesus, porque ele é digno. Há pessoas que ficam conformadas, de braços cruzados, não muda nada. Existe, meu irmão, pelo menos 4 tipos de pessoas: as que não acreditam, as que acreditam, mas não fazem nada, são as conformistas; as que acreditam, mas as que fazem pouco; existe as que acreditam e as que mudam história, aquelas que deixam a sua marca. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, mas eu quero deixar minha marca nessa cidade. Eu quero que você deixe a tua marca nessa cidade, na tua família. Aplauda Jesus se você crê nisso. Talvez, meu irmão, amanhã eu vou morrer, mas você vai andar numa rua chamada Rafael ou Felipe Nunes de Oliveira. Quem foi esse cara? Foi um cara que não se conformou, que trouxe a presença, a adoração, que quis ver essa cidade sendo avivada por Jesus. Aplauda ele se você crê nisso. Quem é você? Ah, não, tá desse jeito. A tua família tá do jeito que tá porque você tá conformado, cara. Tua casa tá do jeito que tá porque você tá conformado. A tua vida está do jeito que está porque você está conformado. Que tipo de pessoa você é? A conformada ou a inconformada com a situação? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele viu aquele homem deitado e sabia que aquele homem já vivia 38 anos naquele tempo. E aí Jesus pergunta: e aí, amigão, quer ser curado? Meu irmão, para sair da paralisia você vai precisar desejar. Para sair da paralisia você vai precisar ter que tomar uma atitude. Não dá para você esperar por ninguém, apenas por Jesus. Não dá para você ficar esperando pela tua mãe, pelo teu pai. Meu irmão, quem precisou abandonar os meus sonhos não foi a minha mãe, quem precisou abrir mão dos meus sonhos foi eu. Quem precisou, meu irmão, renunciar aquilo que conquistou, não foi meu tio, não foi meu pai, fui eu. Quem precisou queimar 4 anos de uma graduação, não foi ninguém, fui eu. Sabe, querido, agora se você deseja avançar, você vai precisar tomar uma iniciativa. Há pessoas que têm um monte de amigo do lado. Não, esse aqui é meu amigo. Amigo que te paralisa. Amigo, meu irmão, que acaba matando a tua vida. Um monte de pessoas na tua vida aí que leva a vício. Há muitas pessoas, cara, que têm os amigos da paralisia. Diga comigo assim, amigos da paralisia. Sabe quais são os amigos da paralisia? Aquele cara que fala assim, não, essa é a minha doença. Este é o meu vício. Essa aqui é a minha depressão. Essa aqui é o meu problema. Cara, você só olha para as dificuldades, não olha para o teu Deus que é dono do ouro e da prata. O Deus que é o Deus do impossível. Tem pessoas que estão tanto tempo paralisadas, que acostumam a sofrer. Vive uma vida de sofrência. Não sabe mais viver sem um fardo. Jesus está falando, filho, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você está tanto tempo caminhando com Jesus e carregando um fardo que não é teu, porque você é um trouxa, porque você é um otário, porque Jesus ele já removeu o fardo da tua vida e você está caminhando porque você quer. Ai, pastor, muito duro isso. Meu irmão, você tem que se levantar, se posicionar e deixar Deus escrever uma nova história na tua vida. Ah não, o meu problema, a minha limitação, a minha dificuldade, ai, eu sou um alcoólatra desse jeito mesmo, eu nunca vou ser liberto, ai, eu sou um drogado, eu sou depressiva, a minha vida é assim mesmo, a de todo mundo é transformado, menos a minha. Para de ter uma autocomiseração, para de conformar sobre essa história. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa mergulhar na verdade de Deus. Jesus te chama nessa noite para você se levantar, meu irmão. Para de sofrer. Fique inconformado com uma situação. Tem nada que me deixa mais inconformado, meu irmão, do que sair daqui num culto de domingo à noite, pegar minha casa e para minha casa passar ali naquela avenida lá daquelas baladas ali daquele hotel Marques Plaza e ver ali bufando de gente. Aqui pode ter, meu irmão, Jesus pode ter vindo com poder, com glória, autoridade, trazido uma revelação. Se eu passo ali e eu vejo aquele lugar cheio de gente, cara, aquilo me destrói. Aquilo acaba comigo. Sabe qual é o meu sonho? Diga assim comigo, qual, pastor? Meu irmão, colocar uma igreja naquela avenida ali, cara, só para esfregar na cara de Satanás. Se você está comigo, aplauda Jesus porque ele é digno. Eu não sei como ele vai fazer, meu irmão. Deus vai levar os da quebrada lá para o centrão para fazer a diferença. Aplauda ele porque ele é digno. Aí sei lá, mas por quê, meu irmão? Não, é aqui, cara, Deus falou que vai ser aqui. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Porque antigamente eu vim aqui, ó, para me perder, agora eu venho aqui para adorar Jesus. Antigamente eu vim aqui para ostentar, mas agora eu venho para glorificar aquele que é digno de honra, glória e adoração. Aplauda ele mais uma vez. Para de se conformar com a situação. E para terminar, o quinto erro, ou melhor, o quinto erro que eu vejo que esse homem, ele teve, foi as suas justificativas. Muitas vezes Deus quer mudar a tua história, e você está dando justificativa. O Senhor Jesus fala para aquele homem, você deseja ser curado? E ele, em vez de falar, sim, eu quero, ele fala assim, não, eu não tenho ninguém que me ajude. Às vezes eu falo com uma irmã, e aí, irmã? Vai casar, ai pastor, mas na igreja está tão difícil. Eu não perguntei se na igreja está difícil. Pastor, eu sei que o homem está escasso, está quase em extinção, né? Tem uns aí que só a graça de Jesus. Está difícil, tá complicado. Eu sei, irmão, eu entendo a tua dificuldade. Vamos orar para fazer o culto de macho. Porque o negócio tá um caos. Tá difícil o trem, como diz o mineirado aí. Mas sabe, cara, o que você tem que entender é que não adianta você ficar dando justificativa para Deus, justificativa para os teus problemas. Aquele homem dependia de alguém, ele estava desabilitado por causa de alguém. Alguém se tornou o motivo dele não ser curado. A falta de ajuda, a solidão, alguém era o culpado. E às vezes a tua vida não tem as águas movimentadas porque você está dando justificativa na vida de alguém. A minha vida está desse jeito por causa da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. Irmão, a tua vida está desse jeito por causa de você, cara. A tua vida está desse jeito porque Jesus está te perguntando, quer ser curado? E você está dando uma justificativa. Deixa eu mudar a tua história. E você está pensando, que história? Como que você vai mudar a minha história? Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu estou vivendo. Sabe, sempre a culpa é de alguém. Para de terceirizar a tua responsabilidade. Para de responsabilizar os desastres na tua vida. Assuma o BO. Assuma a bronca. Se tua vida não está dando certo, meu irmão, para, analisa a hora, ajusta as coisas e se posiciona. Tem pessoas que vivem se justificando. Não, mas eu só vou me batizar quando eu parar de fumar. Não, eu só vou virar obreiro quando eu melhorar. Não, eu só vou fazer isso daqui quando eu arrumar um emprego. Eu só vou dar esse passo de fé quando acontecer isso na minha vida. Não, não tem como ir para a faculdade. Se o meu pai e a minha mãe não pagar a faculdade, entra na faculdade. Paga a primeira e mete a dívida lá, depois se vira, cara. Chega lá e faz um acordo. Vai dar o teu passo. Você acha que eu entrei na faculdade como? Que jeito, dá, nem sei como. E para a glória de Jesus, nunca devi uma mensalidade. Honrei meus compromissos e Deus me abençoou. É claro que eu não cheguei lá fazendo voto de loucura. A faculdade que eu estudava era católica. Teve uma vez que eu estava tão apertado que eu falei assim, já sei, mano. Descobri que o diretor da assistência social era um padre. Falei, já era. Vou me confessar com o padre. E eu crente na igreja, líder de célula, já marquei tudo na cabeça. Falei, padre, olha, eu vou ter que parar os meus estudos. Por quê, meu filho? A palavra diz que a gente não pode dever para ninguém. Estou devendo para a igreja católica. Falei, ele vai me dar um descontinho. Pensei. Aí Deus falou assim, quem te colocou aí fui eu. Não é homens que vai pagar, quem vai suprir sou eu. E aí eu falei, eita glória Jesus. E ele supriu, ele cuidou, ele sustentou. Agora muitas vezes a gente fica lá, não, comecei a minha empresa, recém casado, não tinha dinheiro. Peguei o cartão de crédito da Lene emprestado, meu irmão, e por Deus que está no céu. Fui no shopping, comprei um suíte de R$50 e um alicate de R$70, R$120. Parcelei em 10 vezes e comecei a minha empresa. Não fiquei colocando dificuldade. Tinha que fazer uma bancada. Aterrado, uma bancada para arrumar computador. Passei no ferro velho, comprei duas mãos francesas enferrujadas. Falei, é essa, quanto é? 5 conto. Passei na rua, olhei e falei, o que é isso? Duas portas de guarda-roupa, retinha. Falei, a bancada aí. Acabou. E comecei. Não dá para você ficar dando justificativa, não. Se eu tivesse fulano, se alguém fizesse. Essa igreja começou, meu irmão, numa sala de um hotel. Alguns anos atrás, no domingo, você não estaria sentadinho numa igreja aqui, não. Você estaria sentadinho lá na praça, Senador José Bento, cultuando a Jesus. Porque a gente não tinha uma estrutura, não tinha uma estrutura, mas tinha o Deus do ouro e da prata ao nosso favor. Aplauda Ele porque Ele é digno. Quem faz é Ele. Para de dar justificativa. Ah não, meu irmão, ah não, ah, eu estou na minha vida desse jeito. Ah, eu estou desse jeito, nada acontece. Pessoas que vivem se justificando são orgulhosas. Não reconhecem os seus próprios erros e as suas limitações. Não admitem que são erradas. Assume os seus erros, cara. Errou. Se arrepende, se posiciona e se levanta para escrever uma nova história. Não dá para você ficar empurrando do mesmo jeito, sendo um rebelde que não se submete. Não, não, é desse jeito mesmo a minha vida. Não, meu irmão, se posiciona. Sem fé não há milagres. Aquilo Jesus olhou para aquele homem e não encontrou fé. E sabe, meu irmão, aquilo que vai fazer um milagre vir na tua vida não é a tua necessidade. Quantos aqui tem uma necessidade diante de Deus? Levanta a mão. O que chama a atenção de Deus, cara? Deus, Ele não se move por necessidade. Deus, Ele se move por fé. Às vezes, meu irmão, a tua necessidade é grande, mas ele não está olhando para a tua necessidade, ele está olhando para a tua fé. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha uma necessidade, assim como todos os outros tinham uma necessidade, mas ela saiu se arrastando, indo por debaixo do pé das pessoas, para tocar apenas em Jesus. Ela recebeu um milagre não por causa da sua necessidade, ela recebeu um milagre por causa da sua fé. Havia um cego chamado Bartimeu, ele não foi curado por causa da sua necessidade, ele foi curado porque começou a gritar com fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, querido, Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu, não porque ele tinha uma necessidade, mas porque aquele homem teve uma fé, subiu numa árvore para poder ver Jesus. Sabe o que eu entendo, cara? É que Jesus, ele não vai responder a tua necessidade. Todos precisam de um milagre, mas ele vai responder o teu desespero e a tua fé. Se você é um desesperado por Jesus, aplaude ele, porque ele é digno. Fé é o combustível para o teu milagre. Aquele homem disse: eu não tenho ninguém. Mas Jesus olhou para ele e falou: levante, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante ele foi curado. No mesmo instante ele pegou a sua cama e começou a andar. E o texto diz que isso aconteceu, que era num sábado. Porque para os religiosos, num sábado não podia fazer nada. Mas, meu irmão, Jesus é o cara que cuida, que cura no sábado, na segunda, na terça, na quarta. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O paralítico, ele não hesitou, o paralítico obedeceu. Eu não quero nem saber se é sábado, domingo ou feriado. Eu quero saber que eu estava numa vida paralisada. Jesus falou: se levanta, pega a tua cama e anda. Eu nem sei que horas são, eu nem sei que dia da semana que é. Eu sei que ele chegou na minha vida, tocou e me libertou do álcool, das drogas, da prisão, do abismo, da depressão, da paralisia, e mudou a minha história. Eu só preciso me levantar e andar. Aplauda Jesus mais uma vez. Jesus só falou uma vez com aquele homem: levanta, pega a sua cama e anda. E quantas vezes, neném, Jesus já falou para você: levanta, levanta, levanta. Às vezes eu me sinto não como um pastor nessa igreja, mas com um lançador de chama. Vai, vai, pega fogo, você não pode esfriar, vai, vai, vai. Jesus está falando para você: se levanta. Ah, mas será que eu vou me levantar? Se levanta, mas será? Se levanta, mas será que Jesus me ama? Quantas vezes Jesus já falou para você: se levanta? E por que que você continua prostrado? Quais são as justificativas que você está dando para Deus? Qual é a inércia que você está dando para Deus? Será que você não está conformado com essa situação em que você está? Será que Jesus não está falando para você se levantar, mas você não está se comparando com os outros? Deus, move as águas na minha vida, mas será que você não está se levantando? Quer que as águas se movam, mas está com a vida do mesmo jeito? Deus está falando: se levante, mas será que você não está cultivando um pecadinho de estimação dentro do teu coração? O Senhor Jesus, o Senhor do milagre, está falando para você nessa noite: eu não sei qual é a tua circunstância, eu não sei qual é a tua impossibilidade, mas nessa noite, levante, toma a tua cama e anda, porque eu vou mover as águas na tua vida. Aplauda Jesus se você crê nisso. Chega de paralisia, se levanta para Deus, anda, em nome de Jesus. Ah, não, pastor, mas está tão difícil. Eu sei que está difícil, mas você só precisa ir. Aquele paralítico ali, depois que ele entendeu que Jesus estava falando com ele: levanta, toma a tua cama e anda. Ele entendeu que ele não precisava daquelas águas. Ele entendeu que alguém estava ali do lado dele dando uma ordem. Jesus não pegou na mão daquele cara. Jesus não deu uma muleta para ele. Jesus não deu uma cadeira de roda para ele. Jesus falou: levanta, pega a tua cama e anda. E Jesus nessa noite está falando: se levante. Sabe o que representa a cama? A cama naquela época, meu irmão, não era a cama que você dorme. A cama naquela época era uma capa. A cama, ela representa a identidade daquele homem. A capa, ela fala sobre identidade, pega essa. A identidade de quem andava com uma cama para cima e para baixo, se arrastando, era de alguém pobre, era uma identidade de um doente, era uma identidade de um paralítico. Jesus estava falando para ele: levanta, pega a tua cama, dobra a tua cama, coloca ela debaixo do braço e sai andando, porque você vai andar no meio de todo mundo e essas pessoas vão ver que eu curei, que eu restaurei, que eu mudei a tua sorte, que eu mudei a tua história. Para de pensar naquilo que os outros vão pensar ao teu respeito e se liga naquilo que eu estou falando sobre você. Para de olhar nas circunstâncias e olha para mim apenas. Creia no milagre na tua vida. Às vezes a gente está lá: não, Senhor, mas isso e aquilo outro. Mateus capítulo 21 fala que se nós tivermos fé e não duvidarmos, nós poderemos fazer grandes coisas. João capítulo 14, versículo 13 diz assim: e tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Depois, lá na frente, Jesus encontra aquele paralítico no meio de uma multidão de enfermos. Mas Jesus sabia que aquele homem teria fé para se levantar. E hoje, Jesus tem olhado para a minha vida e para a tua vida. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Será que não está com áreas paralisadas? Deus quer nessa noite mover as águas dele sobre a tua vida. Quem sabe anos de paralisia, semanas de paralisia. Pastor, eu estava vindo numa vida tão boa, de repente chegou essa pandemia e paralisou a minha vida. Jesus está falando: levanta, pega a tua cama e anda. Levanta, pega a tua vergonha, pega a tua velha identidade e sai puxando essa velha identidade. Essa identidade vai ficar atrás de você. As pessoas vão ver alguém curado, alguém transformado, e depois vão olhar para aquilo que você era. Eles vão falar que Deus tem feito coisas novas, assim como ele fez na tua vida. Eu quero a mesma coisa que aconteceu na tua vida. Aplauda Jesus mais uma vez. Há anos a tua vida do mesmo jeito. O Senhor é o Senhor dos milagres. O Senhor é um Deus que quer mudar a tua vida, que quer mover as águas. Hoje eu acordei e essa frase veio na minha cabeça: move as águas, move as águas. Deitei no sofá, peguei o violão, lembrei de um corinho lá, as crianças levantaram e eu comecei a cantar: mover as águas, mover as águas. E Deus falou no meu coração: eu estou movendo as águas, mas as pessoas precisam também se levantar e deixar com que as minhas águas movam a vida delas. Não adianta o Senhor ele querer mover a tua vida e você está lá, meu irmão, preso, paralisado. Quando a onda vem, cara, se joga. Quando o rio de Deus vem, se lança no rio de Deus. Para de dar desculpa. Para uns pode ser impossibilidade, mas para outros é a oportunidade de manifestar a glória de Jesus. Para uns podem ser dificuldade, mas para outros são oportunidade. Fala para mim, como igreja, qual foi o dia que entrou 40 famílias dentro dessa igreja? Boas-vindas, qual foi o dia que 40 pessoas deixou o nome, o endereço e o telefone? Renda salarial e quantas pessoas moravam dentro de casa? Fala para mim. 7 anos, mas agora segunda e terça vocês vão na casa de 41 famílias fazer a diferença. Sabe o que é isso? Para uns é dificuldade, para outros é oportunidade para manifestar o amor e a glória de Jesus. Aplauda ele mais uma vez. Deus deseja mover as águas dele na tua vida, então deixa ele mover as águas. Senhor, se o Senhor quer mover as águas, então move. Para as águas mover, meu irmão, ele vai te tirar da tua segurança. Talvez você é aquele que vai entrar na piscina e fica desesperado, né, Zé? Não, tá difícil demais, né, Zé? Zé tem um testemunho aí de piscina. Foi liberto. Não. Às vezes você tá ali, cara, e mergulhar no rio de Deus não é ficar segurando na beirinha. Mergulhar no rio de Deus não é ficar com água nos artérios, no tornozelo, nos joelhos, mas é mergulhar em águas profundas. Deus, me leva. Deus, reina na minha vida. Deixa o rio de Deus te levar para onde ele quiser. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus deseja mover as águas dele na tua vida. Aquilo que você precisa dizer para Ele é: Senhor, move as águas no meu coração. Senhor, move as águas na minha vida. Senhor, move as águas na minha família. Senhor, faz um milagre em meu coração. Senhor, faz um milagre na minha casa. Senhor, faz um milagre na minha família. Senhor, faz um milagre porque eu preciso de um milagre. Senhor, faz um milagre porque eu preciso de um milagre. Senhor, eu não quero viver a vida do mesmo jeito. Tudo aquilo que acontece, meus amados, no mundo natural, revela aquilo que Deus está prestes a fazer no espiritual. Deus, Ele vai vir com o mover dEle. Ele vai vir com as águas dEle. As águas dEle é para nos fazer dependente dEle. Mas primeiro eu tenho que me lançar. Primeiro eu tenho que aceitar. Primeiro eu tenho que falar: Senhor, pode mover as Tuas águas na minha vida. Senhor, pode mover e fazer a Tua vontade dentro do meu coração. Senhor, pode mover e fazer o Teu querer. Deus, Ele quer mover as águas. Mas talvez você é aquele que está dando desculpa. Não, quando eu ficar mais velho. Não, depois que eu conquistar todas as coisas, eu mergulho em Deus. Depois que tudo acontecer de novo na minha vida, então algo novo Ele pode fazer. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a tua história, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei quem é que está aí por trás desse dispositivo nos ouvindo. O que eu sei é que Jesus, Ele está batendo a porta do teu coração e Ele deseja mover as águas dEle sobre a tua vida. Você sempre achou que as águas eram outras pessoas, que as águas seriam outras pessoas falando contigo. Mas hoje, nessa noite, Jesus está batendo na porta do teu coração e falando: filho, se você abrir o teu coração, eu vou entrar e mudar a tua história. Se você deseja nessa noite fazer uma aliança com Jesus, entregar a tua vida, o teu coração a Ele, nessa noite, onde quer que você esteja, repete comigo essa oração, dizendo: Jesus,
Jesus,
eu entrego a minha vida,
eu entrego a minha vida,
o meu coração
nas tuas mãos,
perdoa os meus pecados,
e vem escrever
a tua história
na minha vida,
nessa noite,
eu preciso
que você venha
mover as águas
em mim. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, toma essas vidas nas tuas mãos. Nós, como igreja, abençoamos cada filho e cada filha. Declaramos, Pai, a tua graça, a tua unção. Nós pedimos, ó Pai, que de maneira especial o Senhor esteja trabalhando nesses corações, mudando essas vidas, mudando essas histórias e cumprindo assim o teu propósito. Senhor, nós abençoamos e nós recebemos essas vidas e pedimos, ó Pai, que as tuas águas venham mover elas. Assim nós oramos e as recebemos como uma salva de palmas ao Senhor. Se coloca de pé, igreja. Feche teus olhos. Você que veio pela primeira vez, eu não sei, aqui visitando, ou talvez ouvindo essa mensagem, vai ter um link aí, um contato para você falar conosco, a boas-vindas. Nós queremos orar por você e te abençoar. Se você está aqui na casa lá atrás, nós temos um irmão com uma prancheta, deixe o seu nome e o seu telefone. Nós queremos te direcionar para uma cela para que você cresça e viva e faça a diferença nessa terra. Feche teus olhos, igreja. Vá falando para Deus: Deus, vem mover as águas na minha vida. Fala para Ele: Deus, vem mover as águas na minha vida. Eu sei que Tu és aquele que cura, eu sei que Tu és aquele que liberta, eu sei que Tu és aquele que me livra dos vícios, eu sei que Tu és aquele que me livra das enfermidades, eu sei que o Senhor é aquele que me livra da angústia, da depressão, do meu desespero, eu sei que Tu és aquele que pode mudar minha história. Então move as Tuas águas. Deus, Ele deseja mover as águas sobre a tua vida. Jesus, Ele encontrou aquele homem e falou: vá e não peques mais. Porque Jesus sabia que o pecado, Ele traz paralisia, que o pecado, Ele traz a morte, que o pecado pecado ele nos aprisiona. E talvez a tua vida não está tendo o rio de Deus, porque há pecados dentro do teu coração. Meu irmão, eu não estou aqui para falar dos teus pecados, eu estou aqui para falar dos meus pecados. Eu sou aquele que precisa chegar diariamente diante da cruz e fala para Deus: Deus, perdoe os meus pecados. E sabe, cara, uma coisa que você precisa entender é que pecado ele tem nome. E você tem que chegar para Deus e falar: Deus, perdoe o meu orgulho, perdoe a minha ganância, perdoe o meu vício, perdoe a minha mentira, perdoe a minha ira, perdoe a minha falta de domínio próprio. Perdoe, Senhor, porque eu estou agindo como um louco. Muitas vezes a tua vida está paralisada pela falta de pecado, por pecado, porque você não confessa os teus pecados e não obtém o perdão. Vai, não peques mais. O que vai mudar a tua história, meu irmão, é você ter os teus pecados perdoados. Pecar, cada um que está aqui peca. Sabe por que a gente apaga um pouquinho a luz? Para você não ficar olhando para a cara do pecador do teu lado, nem para a cara do pastor que está no altar. Porque cada um tem as suas lutas e as suas dificuldades. Mas sabe, querido, eu preciso entender que eu tenho que chegar aos pés da cruz. E aos pés da cruz nós somos todos iguais. Confessar os meus pecados: Senhor, eu fiz, eu errei, mas eu me aproprio do sangue de Jesus, eu me levanto, eu conserto a minha vida. Deixa eu te falar algo, não tem problema você ter pecado, você pecar. O problema é você permanecer no teu erro. Pecou, querido, chega mais perto de Jesus. Pecou, chega mais perto da cruz. Pecou, conserta a tua vida, ajusta o teu coração. Fala para Ele: Senhor, eu não quero ficar do mesmo jeito. Há pessoas que estão comparando a sua vida, estão pedindo para Deus mover as águas, mas estão se comparando com A, B, com C e com D. Aquilo que Deus fez na vida do irmão A não é o mesmo que Deus vai fazer na tua vida. O que Ele vai fazer na tua vida é infinitamente maior, é abundante. Então pare de se comparar. Há pessoas que estão na inércia, acomodados no conformismo. Ah, não, a minha vida está desse jeito. Ah, minha vida é assim mesmo. Eu errei, eu não presto, eu não sou isso. Deixa eu te falar, muitas vezes esse conformismo não é pela voz do teu coração, mas pela voz que você tem deixado o Satanás falar na tua mente. Eu quebro agora toda a voz de Satanás nos teus ouvidos. Eu declaro que você é liberto, que os teus olhos estão libertos, que os teus ouvidos estão libertos, que a tua mente está liberta, que você tem a mente de Cristo. Para de se conformar. Para de se conformar com a circunstância. Para de se conformar com a tua família do jeito que está. Para de se conformar com a tua vida do jeito que está. Para de se conformar com a tua cidade do jeito que está. Não adianta reclamar. O que vai fazer a diferença é você se levantar e fazer algo. Há pessoas que ficam dando justificativas. Deus está louco para te abençoar. Você está se justificando. Engraçado, meu irmão, que Deus ele já conta com o meu e o teu fracasso. Ele só quer saber se você quer ser curado. Ele só quer saber se você deseja ser usado. Ele só quer saber se você deseja que as águas dele movam a tua vida. Talvez você nessa noite identificou áreas que tem impossibilitado a tua vida de ter as águas se movimentando. Se você tem entendido que a tua vida está paralisada em alguma área, sai do teu lugar, vem até esse altar, dá o teu passo de fé. Deus, assim como eu estou saindo do meu lugar, eu estou me movendo para ter a minha vida transformada. Eu estou me movendo, eu pequei, eu errei, eu fracassei, mas eu não quero continuar do jeito que eu estou. Entenda algo: Deus, Ele sempre te aceita de volta. Deus, Ele sempre se aceita de volta. Deixa Ele mover as águas na tua vida. Eu vejo pessoas com uma paralisia emocional. Deus, nessa noite Ele está trabalhando nas tuas emoções. Eu vejo pessoas paralisadas na sua vida ministerial. Deus tem tanto para a tua vida. E você está travado, paralisado. Há pessoas que estão sendo nesta hora destravadas nas suas vidas e nas suas carreiras profissionais. Você se comparou com amigos teus, você se comparou com familiares teus, mas nessa noite Deus está falando: eu sempre agi com você de uma maneira diferente, porque eu sou Deus. Eu não sou o Deus que vai agir igual, mas eu sou o Deus que vou agir de maneira diferente na tua vida. Eu sou o que age diferente. Você que veio aqui na frente, coloca a tua mão no teu coração. Pai, está aqui a vida dos teus filhos. Tu sabes, ó Pai, tudo aquilo que eles têm vivido. Tu sabes, ó Pai, que talvez as águas estejam paradas. E águas paradas contaminam. Águas paradas traz enfermidades. Águas paradas não refresca. Águas paradas são mornas. Uma água morna, ela dá enjoo. Pai, por isso nesta hora eu peço que o Senhor esteja movendo as tuas águas sobre a vida de cada filho e cada filha. Tu sabes aquilo que eles têm vivido. Não sei se você está aqui na frente nos assistindo, mas você falou para Deus essa semana: minha vida está travada. O ano passou, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Mas nessa noite o Senhor está movendo as águas na tua vida, filho. Ele está movendo as águas na tua vida. E se você deixar o rio de Deus te levar, você vai ver aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Você sempre procurou o seu caminho, mas o Senhor manda te dizer que os caminhos dEle são melhores do que os teus. Você sempre teve boas ideias, você sempre teve boas decisões, mas você nunca escolheu os meus caminhos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus. Deus me mostra pessoas que estão acomodadas na comparação, que se acham menores, se acham insignificantes, se comparam com todas. Mas o Senhor manda te dizer que você é filho e filha exclusivo, e Ele não te compara com ninguém. Ele fala que você é especial aos olhos dEle, que você é único, que você é única. Para de dar justificativa para Deus, para de conformar com a situação. E que se levante nessa noite os inconformados. Que se levante nessa noite os inconformados com as suas vidas. Os inconformados com as suas paralisias. Os inconformados com os seus pecados. Os inconformados com as comparações. Para que se levante homem e mulher de Deus que fluirão no rio do Senhor. Se você crê, aplauda Jesus. Então vem.
Então vem.
Comece a orar em línguas aí no teu lugar. Deixa o rio de Deus te mover. Deixa Ele tocar na tua mente. Deixa Ele tocar no teu coração.
Então vem. Como prometeu.
Começa a orar em línguas. Enche esse ambiente da tua glória, Deus.
Diga assim: Deus está se movendo.
Deus está se movendo.
Deus está se movendo.
Deus está se movendo
na minha vida,
na minha casa,
na minha igreja,
no meu bairro, na minha cidade,
no meu estado
e na minha nação.
Deus está se movendo
na minha nação.
Deus está se movendo na minha vida.
Se você crer, dê a Ele uma salva de palmas, porque Ele é digno. Irmã,
da sua mão direita e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória.
Glória a Deus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Eu te abençoo por uma semana de muitas vitórias, em nome de Jesus. Você é o melhor de Deus, amém.